Ah, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com uma camisa preta. E ao meu fundo, aqui no escritório onde estou, tem uma luz amarela direcionada aqui para uma guitarra no meu lado direito. E no meu lado esquerdo aqui, lado do coração, tem um fone de ouvido e um computador lá no fundo também com uma luz ali azulada, e eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu estou muito feliz de estar com você, que teve a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, mais um bate-papo, mais um tema, mais um conteúdo super bacana. Hoje vamos falar sobre gestão estatística na área jurídica. Tem uma super interessante, meu convidado é Fábio Flon, que é CEO de uma grande empresa que está trabalhando, disruptando esse mercado, vamos, essa área, inclusive, né? Vamos falar muito sobre Data Driven, como trazer essa cultura, como ele trouxe essa transformação para uma área que a gente entende que é muito ali, muito escrita, né? Como é que trazer essa análise estatística, como trazer esses números, essa inteligência, para que é como a tecnologia pode ajudar muitos aí da área jurídica. Então, hoje nosso convidado quer falar muito sobre tema. Para você que tem uma curiosidade, assim como eu, estou curioso para saber muito sobre esse tema, mande logo sua pergunta se você que esteja conectado através do YouTube ou através do LinkedIn. Lembrando também que estamos pareando aqui, os canais estão, tanto o meu como o do Fábio aqui, estão sendo transmitidos de forma simultânea. Então aproveite a oportunidade e venha participar conosco. Mas para você que está passando aqui, que está assistindo esse bate-papo gravado, meu grande recado para você, fica até certeza que você vai adorar o conteúdo de hoje. Ou para você também que vai escutar nos nossos multiplataformas aqui, no seu streaming preferido, seja no Apple Podcast, no Spotify, enfim, no Amazon Music, onde você estiver, você pode conectar aqui no canal e escutar todos os conteúdos. Lembrando que o grande propósito do canal é trazer diversidade de conteúdo para você, para que você possa pincelar aquele conteúdo que faça sentido para o seu contexto, ou se para você também quer ampliar seu repertório, quer conhecer novos assuntos, novas habilidades ali, ter acesso a novas informações também, fique à vontade. E, mas se você estiver no YouTube, eu só te peço para você se inscrever no canal, dar aquele joinha, não esquece de ativar o sininho, porque meu compromisso é que toda semana tem convidados e convidadas e temas sensacionais para você, especialmente para você com muito carinho. Bom, deixa eu logo parar aqui de ficar falando igual um papagaio aqui, deixa eu chamar o Fábio para a gente poder bater um papo, conhecer o trabalho dele, ó. E se eu puder dar uma dica para vocês hoje, mande sua pergunta, participe conosco e aproveite bem o nosso convidado da noite. Vamos nessa? Deixa eu chamar ele aqui. Ei, Fábio, seja bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, Mário, como é que você está?
Tudo bom, graças a Deus. Obrigado, viu, Fábio, por estar conosco aqui no dia de hoje, fiquei muito feliz de ter aceitado o convite, viu?
Não, o prazer é meu e, enfim, no que eu puder ajudar a fomentar aí a análise crítica, discussão, um pouco do que você traz aí no seu canal, fica à vontade e participo mesmo, feliz.
Ah, obrigado, Fábio. Fábio, antes de começar até aqui a entrar nesse tema super bacana, bem menos disruptivo, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí do seu trabalho, da sua história para a gente conhecer, pode ser?
Claro, tentando fazer uma história longa, curta, né? Para o público, você já enxerga que é um pouco mais longa, mas basicamente eu sou de São Paulo, vivi a minha vida toda aqui em São Paulo, fiz direito na faculdade de direito lá do São Francisco, tinha uma pegada acadêmica, trabalhei em alguns escritórios, depois trabalhei em private equity, e sempre fui um cara incomodado em fazer o que todo mundo fazia, em seguir aquela carreira pré-determinada e fazer pouco questionamento. Então, nesse caminho, eu acabei buscando, dentro do que eu conhecia, do que eu tenho um pouco mais de conhecimento, que é justa a parte jurídica, tentar enxergar isso daí de uma forma diferente do que as pessoas enxergam tradicionalmente, numa área que é tradicional, mas a gente tenta aqui, na HTS, tentar trazer uma visão um pouco diferente que as pessoas não estão acostumadas e que, de alguma forma, passa por fazer uma mudança cultural naquilo que você vê dos temas jurídicos, que afeta qualquer outro tema também na estrutura empresarial.
Não, incrível, assim, já trazendo, puxando um pouco, fazendo um spin disruptivo. Eu queria que você trouxesse, Fábio, na sua visão, né, ser um agente de mudança, né, disruptar mercados ou áreas, né, que são muito tradicionais, não é uma tarefa fácil, né, mas você trouxe ali já bons pinceladas de questionamento, né, de estar incomodado, né, de querer inovar. Foi isso para você trazer isso para a área jurídica e quais foram anuncia os seus grandes desafios para poder trazer novo, né, algo disruptivo para uma área tão tradicional?
Bom, o direito é uma área tradicional, talvez a mais tradicional das áreas, se você for pensar, né? E se você for analisar, tem um autor que fala que é um dos guardiões do conhecimento, pega advogado, engenheiro, médico, tradicionalmente são áreas que você não consegue acessar sem você passar por uma formação específica, né? Você vai falar, putz, ah, ele é engenheiro, mas ele administra a empresa, as profissões te permitem atuar de várias formas. E o direito tradicional é tradicionalmente uma área mais complicada da gente enfrentar e a gente entrar. Mas o que acontece? Por eu ter essa questão, essa ver bem de questionamento do status quo e do que está acontecendo, eu acabei caminhando por uma outra lógica, né? Eu até estava comentando aqui, antes da gente entrar aqui no ar, tem alguns filmes, algumas coisas que me falaram, que me trouxeram a obrigação de falar, putz, eu posso entender isso daqui um pouco diferente, eu posso ver o direito de uma forma diferente, eu posso entender uma lógica diferente para gerir os problemas jurídicos, e tudo isso me faz, ou me permitiu, construir uma coisa que efetivamente se propõe a analisar fora do padrão, não suprir o papel do advogado, substituir o papel do advogado, mas tornar, na verdade, a atividade jurídica uma atividade que usa a tecnologia como meio para você acelerar a velocidade das coisas. Então, está aí a grande, na verdade, acho que a grande pegada do que eu faço hoje é tentar dar ferramenta e trazer questionamentos para aquele cara que está quebrando a cara todo dia, matando um leão por dia no escritório, cheio de problema, e fala, putz, você pode olhar diferente, muda essa caixa, abre a caixa de lado, ou sai de dentro da caixa, olha sobre uma nova perspectiva, isso vai te permitir fazer uma gestão que, no nosso caso, e aí é uma opção aqui nossa, permite entender a estatística, a análise econômica, num tema que tradicionalmente passa para um advogado que fala depende, não sei se o juiz vai demorar, não vai demorar, aquela coisa um pouco em cima do muro que incomoda aquela pessoa que não tem a linguagem tradicional do direito ou que não é afeito a entender quais são essas potenciais variáveis que impactam no dia a dia do trabalho jurídico. Então, o nosso trabalho é um pouco disso. Lógico que tem uma frase em inglês que o pessoal costuma usar muito, mas a primeira pessoa a bater na parede sempre sai ensanguentada, né? Que eles falam, traduzindo de uma forma livre. Então, quando você está no mercado, você está se propondo a fazer uma coisa efetivamente diferente, você vai ser o primeiro a bater com a cara na parede. Vai ser difícil derrubar a parede é resistente, tem um monte de gente segurando atrás a parede, mas, no fim das contas, o prazer da vitória é maior, né?
Não, sem dúvida. Toda agente de mudança passa por dificuldades, né? E resiliência é uma das habilidades, né? Assim como você já bem trouxe em vários pontos do que você contou para a gente aqui, Fábio. E tem um ponto bem interessante que você traz, que é essa mudança de mindset também, né? Dos próprios profissionais da área jurídica, de trazer algo novo e não se sentir acuado que aquilo vai, de fato, ele vai perder o emprego, né? E a gente tem essa grande fala que fica aí perene no ar, né? As máquinas vão dominar todos os trabalhos, né? As máquinas vão dominar o mundo. Mas como foi isso para você, né, trazer esse mercado, trazer uma disrupção para esse mercado na visão dos profissionais da área jurídica? Você viu uma mudança de mindset que é super importante? Quais são, assim, os pontos que você traz dessa mudança para os profissionais?
A gente tem feito aqui na HTS bastante workshop nas empresas, né?
Legal.
E no workshop a gente justo vai discutir isso, como implementar uma cultura data-driven num departamento jurídico, muitas vezes. Quando eu falo em cultura de dados ou cultura data-driven, como você preferir, normalmente as pessoas falam, bom, beleza, eu vou comprar um software, vou instalar esse software, ele vai me trazer um monte de gráficos, agora eu trabalho com dados. Né? Essa primeira leitura, ainda mais quando você está numa área que, em princípio, as pessoas falam, putz, se é dado, se é número, eu fugi disso, eu não quis fazer matemática, eu não quis fazer engenharia, agora, não gosto de falar nada disso. Agora vem esse cara louco aqui falar para mim esse monte de coisa. O que eu tento fazer, na verdade, é demonstrar para as pessoas que, com as ferramentas que elas já têm, ou seja, nenhuma empresa precisa fazer um baita investimento em tecnologia. Muitas vezes aquele software simples, o Excel que você trabalha todo dia, ou hoje em dia que está muito popularizado, um Power BI, alguma coisa assim, sim, te permite, a um custo muito baixo, começar um processo de transformação cultural. E esse processo de transformação cultural, antes de ter um gráfico, ter um dado, ter um dashboard, criar KPIs, é fazer pergunta. Fazer pergunta sobre o que eu não consigo entender ou o que eu poderia entender de uma outra forma, ou o que eu gostaria de entender que eu não tenho respondido. Então, quando a gente começa a conversar com o departamento jurídico, com o advogado, eu brinco que o nosso principal objetivo, nesse primeiro momento, é tentar responder as grandes questões do direito. Se você chegar, qualquer pessoa que não trabalha no direito vai perguntar, bom, para o advogado, chegou um processo, ou vou entrar com um processo, a primeira pergunta é, vou ganhar ou vou perder? Essa é a primeira pergunta.
Todo milhão, né, Fá?
Você tem como me dizer se eu vou ganhar ou vou perder? E o que eu falo é o seguinte, certeza eu não tenho, mas você tem como construir uma cultura na qual você vai pegar dados que te permitam, através da informação, através do cruzamento de dados, através de insights, saber qual que é o melhor caminho para aumentar a sua chance de ganhar. Ou, no caso de você perder, devo fazer um acordo ou não devo fazer um acordo? Qual que é o valor desse acordo? Se eu não sei quanto eu vou perder, como eu vou fazer um acordo? Do mesmo jeito, quanto tempo vai demorar esse negócio? Vai demorar uma semana ou vai demorar 10 anos? Dependendo da resposta, você vai tomar uma decisão, você vai seguir um caminho que vai ser mais adequado para você tocar, seja a sua vida pessoal, e aí a gente falando de problemas de pessoas, seja da gestão da empresa com alguns milhões de passivos ou a perspectiva de recuperação numa série de recursos. Então, quando a gente implementa uma cultura de dados, a gente implementa uma cultura de perguntas, uma estrutura de questionamentos, uma estrutura de tentar ver aquele mesmo problema sob uma outra perspectiva, e essa perspectiva vai ser baseada o quê? Na experiência que você já teve. Então, a gente não rasga a experiência ou a capacidade das pessoas. As pessoas têm uma capacidade, elas têm uma história, elas construíram uma história através das experiências que elas enfrentaram, as situações que elas viveram. O que a gente faz é, vamos sistematizar essas experiências todas que existem aí disponíveis e, a partir dela, tentar tirar insight, tentar tirar alguma lógica, tentar tirar alguma sacada que nos permita ver diferente, agir diferente, trabalhar diferente. É um pouco essa a lógica que você precisa ter quando você adota uma cultura de dados. Eu não estou falando em comprar software, não estou falando em gastar dinheiro. Perceba que não tem venda. É uma questão de mudar a atitude frente a um problema.
Não, assim, você trouxe uma provocação bem interessante. Eu falo muito isso aqui no canal, né? Trazendo um recado para a galera que assiste a gente, que escuta a gente também, que é essa provocação do profissional do agora e do futuro, né? E isso perpassa por qualquer área, né? Seja RH, seja jurídico, seja financeiro, né? Seja na área de comportamento humano. Como a tecnologia, a gente tem que encarar ela como um meio muito forte para ajudar a gente a fazer o problema complicado, vamos dizer assim, e nós ficarmos com os problemas complexos, né? O ser humano ainda vai precisar de juntar ali os dados com o feeling, né? Com a sua experiência, né? Com o seu com o famoso cheiro ali que você já tem ali de sua experiência profissional e trazer isso à mesa, né? Trazer essas provocações nem sempre é uma tarefa fácil, porque você vai encontrar profissionais que, como você bem disse, né? Poxa, mas eu formei em jurídico, né? Meu negócio é entender da lei, não é entender de números, né? E fazer essa provocação de que, além de entender, né, das leis, você também precisa entender de estatística, de números, não deve ter sido, não é, né, uma tarefa fácil. E que legal que você traz essas provocações para as organizações, né, Fábio?
Eu acho que, assim, é importante. Ninguém precisa virar estatístico, ninguém precisa virar matemático, ninguém precisa... de novo, vem com a simples pergunta. Eu gosto de usar o exemplo do meu filho. Tenho dois filhos. Meu mais velho tem... faz 14 segunda-feira, e o mais novo tem 11, vai fazer 12. E coisa de uns 4 ou 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, nem sei, eles assinavam, a gente assinava lá em casa, um jornalzinho que chama Joca, um jornal focado para criança, né? Então, não tem a periodicidade diária, tem uma periodicidade, acho que é quinzenal ou mensal, e vem numa linguagem um pouco simplificada, né? Mas ele traz os mesmos problemas e as mesmas questões que aparecem nos nossos jornais, né? E o meu filho, agora a gente está em época de eleição, meu filho mais velho, na época ele devia ter, sei lá, 10 anos de idade e tal, ele virou e falou, pai, tem uma coisa estranha, né? Eu falei, o que está acontecendo? Não, porque o Joca, assim, na época, foi na época da prisão do Lula, o Lula é importante, né? Eu falei, não, ele é importante, foi presidente do Brasil e tal. Ele foi preso. Mas por que o Joca não fala disso? Então, assim, eu não estou dizendo, e aqui a gente está numa época de eleição, precisa tomar todo cuidado com as opiniões e tudo mais, mas o que me importa aqui é o exemplo de, bom, se tem um tema importante e o jornal trata de temas importantes, por que este tema não foi tratado? Essa foi a pergunta. E essa pergunta aqui pode ser inocente numa criança, que todo mundo deveria fazer em qualquer coisa que está na frente dele. Por que esse tema não está sendo tratado? Por que não existe essa pergunta? Por que não colocamos na mesa, ou colocamos na sala, qualquer estrutura empresarial tem problemas, e seja problemas de gestão de equipe, seja entender se o budget é suficiente para você, o orçamento é suficiente para você fazer frente para o desafio que te colocaram, e tamanho da equipe é suficiente. Por que a gente não coloca o bode na sala e pergunta? Faz pergunta, entende o que está ali na frente, tenta questionar aqueles pontos que estão diante de você. E às vezes vai sair alguma coisa que está completamente longe daquilo que você imaginava no primeiro momento, mas que vai te dar um caminho para entender o cenário e a lógica na qual você está inserido. Seja questionador. Então, o primeiro passo para alguém adotar uma cultura de dados, adotar uma cultura que entenda dados ou tome decisão a partir de dados, é ser questionador. E ser questionador não é um negócio que você fala sou ou não sou. Não, é uma questão que você treina, que você trabalha, que você desenvolve. Todo mundo pode ser questionador. Lógico, às vezes você vai ter alguém que é um pouco mais, pega uma veia um pouco mais chata, um pouco mais detalhada, um pouco mais complicada. Por outro lado, você vai ter uma pessoa que é mais tímida, não gosta de se expor, não gosta de se posicionar. Então, vai vir aquele questionamento baixinho, vai vir aquele questionamento um pouco mais tímido, um pouco mais perdido. Mas o importante é que, no momento que você olha e tenta falar, putz, por que isso sempre foi assim? Você está começando a entrar numa cultura de gestão de dados. Se você fizer sempre tudo da mesma forma como você sempre fez, você não pode esperar um resultado diferente. Então, o primeiro passo é deixa eu questionar para ver se eu consigo encontrar um outro caminho que talvez seja um caminho melhor, um caminho mais interessante, que me dê mais satisfação e que me traga mais resultado. Esse é o ponto inicial para você adotar uma cultura de dados em qualquer área de negócio, seja RH, seja logística, seja qualquer área que você for trabalhar, você vai conseguir entender que aquilo pode ser diferente e esse pode ser diferente é o que vai trazer valor para você e para a companhia na qual você trabalha.
Nossa, incrível você trazer esse ponto, Fábio. Eu corroboro muito o que você trouxe. E é fazer as perguntas, né? Ser questionador. Eu digo que a curiosidade é uma habilidade que a gente invariavelmente ao longo do tempo pode ir perdendo ela, né? Mas a gente resgata com o nascimento de um filho, que o filho é muito, nossos filhos são muito curiosos. E eu fui atinando para mais isso, né? Eu já era uma pessoa questionadora, né? Indagava, um senso crítico. Mas esse pensamento crítico, né, essa questão do questionador, de validar, de verificar, de trazer as hipóteses, é algo que a cultura data-driven, a cultura de dados, nos provoca a ser, né? E aí a gente vai conseguir achar outros elementos, outros achados dentro de um problema que muitas das vezes ele está ali por detrás, a gente não enxerga, porque a gente está sempre fazendo as mesmas coisas. E aí a tecnologia, né, os algoritmos, né, enfim, trazer essa cultura de ter estatística dentro dos dados. Ele vai mostrar achados muito valiosos que vão te ajudar, vão facilitar a sua vida no fim do dia. É bem legal e é muito bacana você trazer esse ponto para a gente. E pegando esse gancho, Fábio, que você trouxesse, exemplificasse para a gente, sim, algum case, né, alguma que você possa dizer para a gente, sim, de como trazer essa cultura data-driven, como levar essa estatística, ajudou, né, e ajuda empresas que você, né, tem hoje como cliente, alguns cases se você puder compartilhar com a gente assim de forma prática.
Tá, não, assim, a gente atende clientes de todas as áreas, todos os tamanhos. Vou contar algumas histórias aqui que eventualmente são mais afeitas a uma área ou outra, mas eu tento tirar um pouco desse perfil, assim. Tradicionalmente, a gente tem uma área no direito que é a área do direito do trabalho, que para as empresas é importante em dois aspectos, ou em alguns aspectos, mas eu vou trazer dois aspectos aqui. De um lado, os processos têm valores relevantes, então é uma área que recebe atenção. Por mais que seja uma empresa com poucos processos, mas na maioria das vezes processos têm valores relevantes, porque se você pegar, por exemplo, de consumidor, que eu vou voltar um pouco mais para frente, mas se você pega no direito de trabalho, você tem valores relevantes e você tem uma quantidade de processos um pouco menor do que muitas vezes consumidor, empresas que têm problema de consumidor. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente tenta entender o que aconteceu no passado para projetar no futuro. Entrando um
Que
pouco
legal.
num termo um pouco mais técnico, a gente usa o que eles chamam de uma técnica de estatística, se chama regressão analítica. Então, a gente vê o que aconteceu no passado e, a partir disso, a gente projeta o que vai acontecer no futuro.
Legal.
O que a gente começou a fazer, e aí é o primeiro produto que a gente teve, é um negócio que chama provisionamento. O provisionamento nada mais é que o dinheiro que a empresa tem que separar para fazer frente para um problema que vai acontecer lá na frente. Então,
Sim.
os advogados tradicionalmente têm que dizer para a empresa o seguinte: está vendo esse monte de processo que você tem? Você tem que separar 10 mil, 20 mil, 1 milhão, 1 bilhão de reais, o valor que for, para fazer frente. Quando esse processo chegar, você vai ter que pagar isso
Sim.
daí. Então, você tem que estar preparado para isso, né? Nada mais é que dizer o seguinte: descobre para mim quanto vai custar esse negócio, falando num português mais simples. Então, o primeiro produto que a gente teve foi projetar quanto vai custar um conjunto de processos numa empresa. Saber quanto vai custar é importante? É importante. Então, a gente faz um modelo, olha lá atrás quanto se pagou em processos parecidos, semelhantes, equivalentes, e projeta quantos processos que estão ativos vão custar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo vem: bom, como é que eu consigo saber quando eu vou pagar? Então, hoje, a maior parte dos nossos clientes, a gente vai lá, projeta o valor para pagar
Legal.
aquele conjunto de processos e projeta para ele o seguinte: em que trimestre você vai fazer esse pagamento? Fábio, você é mágico? Você consegue tirar da
Como assim,
cartola?
né,
Você
Fábio?
tem um zilhão de
Como que você faz
negócios? De
isso?
onde você faz isso daí? Não, basicamente, eu vejo o que aconteceu nos outros processos, vejo como demora, estou simplificando, lógico, o raciocínio aqui.
Sim,
É, mas não
claro.
é ciência do foguete. Eu vou entender o que aconteceu no passado, quanto demorou dessa fase até aquela fase, daquela etapa até aquela etapa. Para o juiz dar aquela assinatura, quanto tempo levou a partir do momento que o cara entrou com a ação? Vou entender isso daí e vou dizer: quando você vai gastar? O que que eu estou fazendo com isso? Estou preparando o orçamento da empresa. Ó, prepara o seu caixa, porque naquele semestre ali, ou naquele mês, depende do perfil da empresa e da qualidade das informações que a gente tem, você vai precisar fazer esse pagamento. Vai mais para frente. É, tudo bem, mas e se eu fizer um acordo agora? Vale a pena eu pegar um dinheiro emprestado para fazer um acordo? Ou para pagar o processo hoje? Bom, eu tenho que fazer o quê? Vou juntar a análise econômica, ou seja, qual que é o custo de capital da companhia, comparar com o custo de carregamento no processo, a quanto custa os juros,
Legal.
qual que é, quanto custa o escritório de advocacia, quanto custa tudo isso, e vou chegar com o resultado. Então, a gente tem calculadoras para alguns clientes fazerem isso daí.
Que
Mas mais
legal.
do que isso, deixa eu me preparar. Infelizmente, na pandemia a gente viu muito disso, vou precisar desmobilizar uma área, vou precisar, infelizmente, abrir mão no conjunto de pessoas. O meu custo vai ser só o custo de demitir esse pessoal ou uma parte desse pessoal vai entrar com ação contra mim? Como é que eu me preparo? Como é que eu faço esse cálculo? Então, assim, toda essa lógica, para te dar um exemplo de caminho que a gente faz do raciocínio. Te dando clientes caros. Eu tenho, por exemplo, um cliente, ou alguns clientes que são varejistas. Um deles, a gente tinha que entender nesse cliente o seguinte: no momento que eu faço a venda, quanto de dinheiro eu tenho que separar para eventuais processos que vão vir na frente? Não quer dizer que aquela venda
Vai
específica vai gerar um
acontecer.
processo, mas o conjunto das vendas vão me gerar. E como eu vou saber quanto vai me custar? E aí a gente foi entender isso daí. Deixa eu entender no passo a passo que vai acontecer isso daí. Mas mais do que isso, deixa eu entender o seguinte: onde me dá mais problema? Onde eu tenho problema em relação a
Onde dá
isso?
mais, né, Fábio? Esse é o grande ponto, né?
E aí a gente tem que entender do começo ao fim a operação. Então, é uma empresa que vende vestuário, principalmente. Eu tinha que entender do momento que a pessoa vai lá e faz a compra até o momento que a pessoa tem um problema e que ela decide
Legal.
falar o seguinte: bom, este problema vai virar um processo. Lógico, a gente no meio do caminho começou a entender uma série de processos que não eram culpa nem da empresa, nem da outra empresa. Vou te dar um exemplo. A gente
Sim.
identificou, por exemplo, uma fraude numa empresa que fazia transbordo. Essa tem um grande armazém, essa empresa, esse cliente nosso, ia para esse lugar onde era feito o transbordo, ou seja, tiravam do caminhão da empresa e passavam para o caminhão da transportadora, para a transportadora chegar e levar na casa do cliente final, no fim das contas. Só que tinha uma sacanagem, tinha algumas pessoas que faziam uma sacanagem no meio desse caminho. Uma das sacanagens era trocar o tênis que estava lá dentro. Então, se a pessoa comprava um tênis, por exemplo, de R$ 1.200, sonhou com esse tênis a vida toda, e aí chegava na hora de receber, recebia uma pedra no lugar, né? E a empresa
Nossa.
falava: não, mas eu coloquei aqui esse tênis, como aconteceu? Bom, a gente foi entender que essas Essa troca acontecia quando duas pessoas dentro desta transportadora manuseavam as caixas dentro do armazém. Gerou um prejuízo de alguns milhões para a empresa, a gente conseguiu resolver isso daí. Da mesma forma, essa mesma empresa, a gente foi fazer um estudo, bom, eu tenho problema de entrega. Se você for ver e-commerce, o maior problema do e-commerce é a entrega, né? E falava, mas qual que é o seu problema de entrega? Onde acontece? E a gente percebeu uma concentração em determinado CEP. E por acaso, nesse CEP, a gente viu pessoas diferentes, no mesmo número, só que com casas
Olha só.
separadas, entrando com ação. E a ação era basicamente a compra de uma meia. Então a pessoa entrava e ela sabia que não ia ter entrega no endereço dela, porque era dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, uma comunidade super perigosa. E o endereço, por acaso, era dentro de um matagal.
Olha só.
O que que acontece? Se você percebe isso, você vai falar: putz, eu tenho que dar uma solução. Eu tenho que
É.
continuar vendendo para o meu cliente, eu não posso fazer mapeamento geográfico, mas eu posso falar para o cliente que eu tenho um problema de entrega naquela região e, por isso, eu ofereço para o cliente que ele venha retirar o produto na loja dele com um desconto, por exemplo, né? Então, toda essa solução passou por alterar a forma de relacionamento desse nosso cliente
Sim.
com um conjunto de clientes específicos e conseguimos reduzir o volume de ações dentro disso daí. Esse é um exemplo bem prático de como você vai usar o direito ou o problema jurídico para entender, por exemplo, a cadeia de consumo no e-commerce e como você vai afetar o dia a dia da cadeia de consumo do e-commerce, trazendo ou devolvendo para essa cadeia valor, de imagem, ou seja, existe menos problema nessa empresa hoje por isso. Um atendimento melhor para o cliente, porque ele tem certeza que ele vai receber o produto que ele
É, vai
gostaria de
chegar na casa
receber e
dele.
o produto que ele comprou. E eu vou economizar dinheiro, porque eu não vou precisar pagar advogado, não vou pagar indenização, não vou mobilizar o judiciário, não vou ser um dos quase 90 milhões de processos que existem hoje no Brasil. Então,
Não.
para te dar um exemplo muito simples de um ponto que a gente atacou dentro dessa empresa aí de e-commerce.
Não, é incrível esses exemplos que você traz de forma prática, né, Fábio? Como é importante, né, assim, trazer essa cultura data-driven de dados, né, e trazer essa parte analítica também, né, como os problemas que a gente resolve no fim do dia e também do custo evitado, algumas das vezes também que a gente deixa de pagar, deixa de ter aquela subjetividade, né? Eu também trabalho com dados, um dado mais focado para a área de RH. E eu sempre falo isso, né? Assim, os dados nos mostram e nos ajudam a sair da subjetividade, aquele ponto que, como será que é isso aqui mesmo? Será que vai dar certo, né? Ele te dá uma clareza, né, para você tomar a melhor decisão. E pensando nesse ponto, Fábio, até que você trouxesse, olhando para esse profissional, né, dessa estrutura para trazer essa inteligência. Esse profissional, eu vejo que a grande parte dos profissionais, eles precisam ter. O grande, né, pensando no futuro aqui, é um profissional que ele sabe muito de processo mesmo, né, da atividade dele, e também tem um gostinho ali por tecnologia. Você vê isso também na área jurídica, assim, na lapidação dos profissionais agora e do futuro, pensando lá na frente, na área que você atua?
Eu acho que assim, falando um pouco da formação do profissional, né? Eu bati muito que tem que ser um cara questionador, né? E
Legal.
isso é um pré-requisito para qualquer área, né? Quando você pega o advogado por definição tem um incômodo quanto
Sim,
aos números e aos dados. Mas hoje em dia você não tem muito como fugir. Eu não estou nem dizendo programar. Seria legal se a pessoa fosse
vamos
capaz de
programar.
fazer programação ou lógica de programação, pelo
Conhecer isso,
menos, tá? Mas eu acho que não é uma coisa essencial que a gente precisa
sim.
cobrar ou fazer alguma coisa como condicionante disso, mas ser capaz de mexer com tecnologia básica é essencial. Hoje em dia não dá para pensar um advogado que não seja capaz, por exemplo, de mexer no Excel e trabalhar uma base de dados ou entender a relevância de trabalhar uma base de dados, por exemplo, uniformizar a informação. Isso não dá, assim, não dá. Hoje em dia não dá para a pessoa não saber trabalhar com Excel. Não dá para a pessoa, por exemplo, no entender do negócio também. Então, eu sempre falo, quando a gente chega em qualquer cliente, não dá para eu chegar para o cliente que está lá todo dia enfrentando problema, entendendo os problemas, quebrando a cara todo dia e falar que eu sei mais do negócio do que ele. Eu tenho que fazer justo o contrário, eu tenho que falar, cara, me ensina o que é seu negócio. Eventualmente, ir lá no chão de fábrica, no. No, no, na rodoviária, como tem cliente nosso que é concessão de rodoviária, e na construção do prédio, como tem cliente nosso que é incorporadora, e na loja, como tem cliente de e-commerce, para entender qual que é a dor dele, qual que é o problema dele. Então, O profissional que consegue ver de uma forma, aí tem uma palavra que eu gosto, mas ela é muitas vezes mal interpretada, de forma holística. Holística, quando você fala holístico, parece uma coisa esotérica, né? Holística é uma visão ampla, global, uma visão completa do negócio como um todo, né? Ter uma visão holística do negócio no qual você está inserido, qualquer que seja o negócio que você está inserido. Lógico, a capacidade técnica é relevante? É relevante. Então, o advogado tem que saber direito, tem que saber normas? Sim, mas ele tem que saber fazer relações, ele tem que ser o questionador. Então, ele vai pegar o dado, vai olhar o dado, vai trabalhar o dado para responder as perguntas que ele tem. Se você não conhece a fundo o negócio no qual você está inserido, muito provavelmente você não vai conseguir fazer as perguntas, ou você vai fazer as perguntas que não vão te resolver um grande problema. Eu brinco falando
Não.
para os nossos clientes, enfim, quem já teve apresentação comigo, call, ou já conversou comigo, eu falei: você quer um mapa do Brasil cheio de pontinho, com um pontinho no lugar de cada processo que você tem, eu te entrego isso. O que que você vai fazer com isso? Nada. Pode deixar, pendura lá na parede, deixa. Agora também a gente tem escritório bonito, coloca a televisão lá, olha o nosso dashboard, a nossa evolução. O que que você vai fazer com isso? Como é que você vai mudar a sua gestão? Como é que você vai dar uma resposta mais efetiva para a sua companhia? De jeito nenhum. Mas você pode chegar e questionar: por que este pontinho está dentro do matagal? E por que este matagal eu não consigo fazer uma
Não consigo
entrega?
fazer uma entrega.
Então, assim, eu acho que capacidade técnica é sempre importante, mas um ponto de cultura geral, um ponto de saber mexer em ferramentas básicas, eu estou falando essencialmente de Excel e Power BI, são pontos essenciais para você trabalhar no dia a dia. Ninguém é obrigado a saber programar. Na equipe você tem que ter pessoas, aí é um outro dado importante, uma coisa que eu costumo falar muito. Qualquer equipe você precisa de pessoas com competências diferentes. Se todo mundo for um centroavante, todo mundo quiser fazer gol, com certeza você vai tomar muito mais gol do que você vai fazer. Então seu time não vai funcionar. Então você tem pessoas que têm um jeito mais de habilidade para programar, para entrar na tecnologia, e é importante ter essa pessoa na equipe. Por outro lado, você vai ter uma outra pessoa que tem um conhecimento um pouco mais técnico e vai falar: putz, mas será que esse tipo de decisão, será que esse tipo de argumento funciona? Será que não vale a pena a gente ver se esse argumento faz sentido? Então, assim, se cerque de mais do que você saber tudo, se cerque de uma equipe ou de um conjunto de pessoas que te permita ter essa visão completa e conheça muito bem o seu negócio. Se você tiver uma equipe com capacidades diferentes ou com perspectivas diferentes, histórias diferentes, background cultural diferente, você vai conseguir construir uma cultura que permita trazer a cada ponto novo um novo questionamento, uma nova lógica a ser estudada. Então, é um pouco, acho que esse é o caminho. Forme uma equipe que faça sentido, mais do que saiba tudo você mesmo.
Oh, incrível, assim, já trouxe, assim, fantástico a sua fala, Fábio, e de novo, né, assim, com muita sinergia que você trouxe, eu concordo plenamente, e é legal te escutar falar isso, né, porque reforça tudo que a gente traz bem aqui no canal, e reforça como essa mudança, quando a gente fala de cultura data-driven, né, trazer esse profissional que questiona, esse profissional que tem uma parte ali técnica também, mas é uma parte que conheça o processo, tem um pezinho de tecnologia, tem minimamente um conhecimento de tecnologia. Como isso perpassa em qualquer área, né? É muito legal a gente ver esse ponto, porque é o que de fato está acontecendo agora, né, Fábio? Não é algo que está ali há 5, 10 anos. É que a gente precisa, nesse momento, e cada vez mais, né, os dados vão mostrar para a gente tem que ter a capacidade analítica, ter um pensamento crítico, né? Fazer as perguntas poderosas, saber quais são as hipóteses, qual o problema que a gente quer resolver. E que muitas das vezes a gente fica perdido até para achar o que a gente está resolvendo. Acho que está resolvendo o problema, está talvez ali tampando o famoso sol com a peneira, né? Porque a gente não tem dados suficientes, não tem elementos suficientes que ajudem a gente a tomar uma decisão mais assertiva. É que bom que você traz essas provocações aqui para o canal, viu, Fábio?
A ideia, na verdade, é criar. Eu gosto muito de falar toda vez que participo de alguma conversa. Eu quero deixar a pessoa mais incomodada do que ela entrou. Eu quero deixar a pessoa pensando: putz, o que que eu posso? Onde está aqui? Onde? E não tem receita de bolo aqui, né? Não dá para você fazer, faça isso, faça aquele. Às vezes vem gente me falar: não, mas qual livro eu tenho que saber para aprender a fazer não sei o quê? Cara, mete a cara. Mas na prática, assim que funciona, assim, você ter vontade, você querer saber, já é o primeiro grande passo de você ser capaz de mudar e de você ser capaz de crescer. O que não funciona e o que incomoda são pessoas que ficam sentadas esperando que seja trazido para eles. Eu brinco falando, eu não sei se meus filhos vão fazer faculdade. De verdade, eu não sei se meus filhos vão fazer faculdade.
Meu,
Por
então,
quê?
tá com 5 anos, acho que não vai fazer, não.
Porque hoje em dia, aquela educação formal tradicional, não espera para fazer um curso, cara. Hoje eu digo com alguma tranquilidade, a gente desenha, por exemplo, o um modelo de provisão, e provisão é um tema jurídica, vamos dizer, de processos judiciais, é um tema que tem a base jurídica, mas é um tema contábil, né? Então, muitas vezes eu tenho que sentar à mesa e discutir com o auditor, por exemplo,
Exato.
porque eu estou fazendo daquele jeito. E eu tenho a tranquilidade de sentar com o auditor, não porque eu fiz um curso de contabilidade, um MBA de gestão, porque eu fui à cara e fui lá, estudei, questionei, perguntei para os contadores, para os auditores que eu conhecia, putz, e se eu entender isso aqui desse jeito, faz sentido, não faz sentido? Gente, a cultura, a informação está aí, né? Você ficar sentado esperando que tragam para você fica muito complicado. Então, para ser, como você falou, um agente de transformação, você tem que meter a cara. Né? Você tem que meter a cara e você não tem que ter medo de perguntar. Quem tem medo de perguntar e quem não consegue meter a cara acaba ficando estagnado. É um pouco esse incômodo que eu quero que as pessoas saiam de qualquer conversa que eu participe, quando eu tento trazer um pouco essa visão de vamos transformar a forma de enxergar as coisas.
É, a gente fala muito aqui no canal do protagonismo, né? Então, esse protagonismo, né? Essa vontade, esse querer fazer de fato, questionar o seu processo que você faz hoje, né? Faz sentido o que eu faço hoje, né? O que isso está me agregando de valor no fim do dia, né? Eu estou passando horas e horas e horas ali com um problema na mão, eu não estou saindo do lugar, né? Ou faço a mesma coisa sempre ali, um tempo que eu poderia estar. O tempo hoje eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Poderia estar fazendo uma outra análise, poderia estar trazendo outra tecnologia, poderia estar colaborando de alguma outra forma. E esse ponto que a gente precisa trazer para os profissionais, independente da área que estão, é de você provocar mesmo o seu processo, que muitas vezes a gente é a nossa vida profissional, um processo e quer fazer sempre e tá aí, não quer mais saber de outro ponto. E quando chega uma tecnologia, né, chega algo disruptivo, a gente fica com medo, a gente se agarra aquele processo, não, não vou mexer com isso aqui, porque tá nessa nova tecnologia aqui, eles vão me mandar embora, e não é nada disso, né? E esse ponto que você trata, trazer como é que você vê as novas gerações chegando, mais especificamente aqui na sua área, como é que você enxerga, até as pessoas que estão se formando agora, muito na área de direito, Fábio, como é que você vê a chegada desses novos profissionais? Eles já chegam com um mindset diferente, um mindset mais disruptivo, um mindset mais de provocar, assim como você bem trouxe aqui em algumas das suas falas no nosso bate-papo. Como é que você vê isso?
Eu acho que assim, a gente tem um problema geracional aqui. Eu até fiz um post no LinkedIn,
Legal.
teve Dia do Estagiário, né? E o
Sim.
pessoal do Dia do Estagiário, você vê todo mundo, nossa, como é bom ter nossos estagiários, uma foto bonita e não sei o quê. Eu, quando era estagiário, gramei pra caramba, viu? Gramei, não tinha hora, não tinha dia, não tinha porquê não,
Perdia, né?
não tinha história. Então, assim, o post que eu fiz lá é um pouco o que eu acredito, né? A gente tem uma obrigação de transformar uma geração que tem tudo muito mastigado, uma geração que qualquer coisa senta e dá um Google para procurar qualquer coisa, e uma geração que questione e não aceite. Então, muitas vezes a gente tem, nós como gestores, e aí eu estou falando em qualquer área, especialmente no direito, falar, cara, aquilo que você senta e aprende no banco da faculdade é importante, mas é importante você também dar atenção à vivência.
Para
Ponto
vivência.
2, tem que ter um compromisso do gestor em relação às pessoas, mas tem que ter um compromisso também das pessoas entenderem, e esse acho que é o ponto principal, entenderem que o comprometimento deles com a empresa é tão importante quanto o comprometimento da empresa com eles. Por quê? Porque na hora que você veste a camisa, você está se diferenciando. Na hora que você fala e tenta mostrar, e aí sempre puxar tapete dos outros, que isso é uma coisa que não existe, mas você tenta mostrar isso daí, que você quer saber, você quer participar, você quer saber mais, você quer ter mais, o gestor vai te dar mais. Vai te dar mais, tanto no sentido de progressivamente te expor a risco. Então, assim, de novo, esse é um problema da nova geração. Ninguém nasce sentando na ponta da mesa, né? Eu lembro quando eu era estagiário, eu tomei um esporro do meu chefe, uma baita bronca. O que você senta no meio da na ponta da mesa numa reunião? Você não senta na ponta da mesa no meio da reunião, no começo de uma reunião. Você não é ninguém ainda aqui dentro, você vai ajudar, isso é importante, isso é uma ferramenta importante, isso é uma engrenagem importante, mas você não senta na ponta da mesa. Então, essa geração tem que entender que tem momento, forma e construção. As pessoas precisam ser construídas a partir disso. Esta construção passa por pegar as competências que elas já têm e moldá-las. Só que você tem que ter a humildade de entender que aquele molde que está sendo feito é um molde para o seu crescimento. Você tem que tentar entender, e essa é uma dificuldade da nova geração também,
Nossa,
que às vezes tem coisas não legais que você vai ter que fazer.
sim,
Mas eu começo a
mas é
ver
porque a gente gosta,
pessoas.
né, Fábio? Não
Assim,
tem jeito, né?
90, eu brinco assim, muita gente no meio jurídico acaba vindo falando com a gente, especialmente o pessoal mais novo, pois eu queria trabalhar com vocês porque eu gosto de fazer essas análises, não sei o que e tal. E aí eu falo, deixa eu te dar uma notícia legal e uma triste. A legal é que é muito legal mesmo fazer isso daqui. A triste é o seguinte, é 99% transpiração e 1% inspiração. Então, você rala 99% do tempo para conseguir ter esse 1% que você pensa, que você faz diferente. Então, assim, eu vejo as gerações um pouco mais hábeis e capazes de trabalhar com dados, com raciocínio mais rápido, caminhos de pensar que às vezes eu tenho dificuldade de fazer, mas que, por outro lado, falha ainda um pouco entender este processo da construção do profissional. Você trabalha RH, Márcio, você sabe que ninguém vai ser CEO da empresa em uma semana, ninguém vai ser promovido em 2 dias. Ninguém vai ter aumento na semana seguinte que entrou na empresa. Você mostra serviço, você é recompensado. E essa cultura é uma cultura que acho que falta. Elas têm competência, uma geração, muitas vezes, eu vejo gente muito bem preparada e muitas vezes gente afim, só que não tem a paciência para chegar lá. Então, é um pouco da minha crítica do que eu vejo aí desse pessoal que está subindo agora.
E é um ponto, né, assim, Fábio, corrobora muito que você trouxe também de novo, né, é que é step by step, né, trazer essa tomada de consciência para a geração, né, assim, você precisa, né, e é normal da vida, né, a vida é uma jornada e cada degrau você vai ter que subir, e para subir cada degrau você vai ter o esforço e por aí vai, né, vai ter as realizações também, mas trazer essa tomada de consciência e trazer essa diversidade dentro das organizações, para dentro das áreas, independente, aqui eu não falo seus caminhos da juíza, mas todas as áreas, né? É um grande desafio, né? De você, por um lado, e aí muitas empresas estão trabalhando muito no trabalho de mentoria reversa, né? Mentoria dos jovens com os que têm mais know-how, com os know-how mais jovens, até para começar a criar essa linha de amadurecimento do jovem também, para que ele entenda que, né? Por mais que ele tenha esse olhar de inovação, esse olhar de criativo, esse pensamento crítico, né? Essa fala questionadora. Ele também precisa ter outras habilidades. E, de fato, não é uma tarefa fácil, né, Fábio?
Não, não é, não é. Mas exige comprometimento e exige uma compra diária daquela ideia, né? Eu acho que é um pouco isso. Você acorda todo dia falando, cara, como eu posso ser melhor, como eu posso ser diferente, como eu posso fazer alguma coisa mais bacana.
Sem dúvida. Vendo aqui pro finalzinho, nosso bate-papo foi tão gostoso aqui, o tempo voou, nem percebi que estamos chegando no finalzinho aqui e já agradecer toda a audiência que passou por aqui ao vivo ou que vai estar assistindo a gente aqui gravado também ou está escutando esse podcast. Obrigado por ter ficado até o final. Eu gostaria de partir também, Fábio, preciso deixar um recado onde as pessoas conectam contigo também, quem quer conhecer mais o trabalho da sua empresa, inclusive levar o trabalho da sua empresa para as organizações que trabalham, né, que tem essa, quer trazer essa cultura data-driven, trazer esse momento mais disruptivo para a área jurídica. A palavra é sua.
Tá, obrigado. Na verdade, Mário, super prazer e orgulho poder participar aqui do seu podcast, da sua live. Eu costumo conversar com bastante gente. Normalmente, a ferramenta mais fácil a gente conversar é o LinkedIn, transmissão até no LinkedIn aqui. Então, no LinkedIn da IHTS, no meu LinkedIn de Fábio Flo, você consegue me manda mensagem. Às vezes, eu demoro um pouco mais para responder, mas. Não passa ninguém sem resposta, às vezes vai. Às vezes a loucura do dia a dia não permite dar resposta na velocidade que a gente gostaria que a pessoa espera. Mas eu tento responder sempre em 1, 2 dias no máximo, todo mundo que fala comigo ou que entra em contato comigo. Então, quem quiser entrar em contato, trocar ideia, como o Mário bem colocou, como você, Mário, bem colocou, a ideia é, na medida do possível, contribuir um pouquinho sendo agente da transformação de uma forma a ver diferente isso daí. Então, lá a gente também tem outros materiais, a gente tem e-book para quem quer aprofundar um pouco, a gente fez algumas lives bem mais técnicas, lógico, para discutir isso daí, que também tem material interessante para quem quer se aprofundar no assunto, quer conhecer um pouco mais o que a gente faz na IHTS. E vai ser um prazer conversar com qualquer pessoa e trocar ideia e ajudar a construir um público crítico para o tema que a gente está trabalhando. Obrigado.
Fábio, eu que te agradeço, viu, Fábio? Fábio, de fato, é muito receptivo, assim, eu chamei ele no LinkedIn, conheci o trabalho dele através pela rede, inclusive, e fica aí a dica, né? Conecte-se com o Fábio, traga, faça, se você está na área jurídica, faz super sentido, não hesite em fazê-lo, Fábio é super receptivo. E é isso, gente, estou agradecendo todo mundo aqui, toda a nossa audiência que esteve conosco, mais uma vez, Fábio, sempre será bem-vindo aqui ao canal, volte sempre será convidado aqui, para ter um papo super leve, super agradável e com muito conteúdo, que foi muito legal estar contigo. É isso, pessoal. Um grande beijo no coração e até a próxima. Valeu, Fábio. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
Obrigado, até mais.